Vamos para a palavra. Queria que vocês abrissem comigo em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Nós não vamos ler o texto agora, mas eu queria que você deixasse aí aberto. E nós vamos iniciar uma série chamada O Prazer da Vida. O Prazer da Vida. Nós vamos trabalhar todo mês essa série. E no último sábado de março nós teremos o Na Mesa, que nós vamos dialogar sobre esse assunto, o prazer da vida. E dentro dessa proposta eu queria iniciar com uma pergunta, né? O que te deixa feliz? O que te deixa feliz? E eu queria que você tentasse agora pensar aí, o que que deixa você feliz? Quais são as experiências que você fala, não, isso me traz alegria? Isso me traz felicidade. Isso é algo que não é bom demais. Dá um exemplo. O que me deixa feliz é quando pela manhã eu pego a minha filha e eu vou para um parque do bairro. E eu vou brincar com ela. E ali é uma das maneiras de Deus falar muito comigo. Me deixa muito feliz ter os meus momentos com a minha filha. Um outro momento que eu fico muito feliz é quando eu estou indo jogar bola com os meus amigos, a pelada da ponte. Me deixa alegre, eu fico, sabe, contando os minutos, as horas para poder estar com a turma. Mas uma outra coisa que me deixa feliz também é vir para a igreja. Me deixa feliz. Eu amo estar na igreja, eu amo estar com gente, não é o prédio. Eu amo estar com gente, eu amo estar com as pessoas. Isso me deixa feliz também. Muitas coisas eu poderia colocar que me dão prazer. Essas coisas me dão prazer. Quando eu falo de felicidade, eu também estou trazendo essa ideia de prazer. O que que me dá prazer? O que que, sabe? Porque às vezes a gente olha para essa palavra prazer e a gente só vê negativo. A gente só vê a ideia errada. A gente só vê a ideia da promiscuidade. E nem sempre o prazer está condicionado a isso. E essa semana eu fui pesquisar no Google. E eu coloquei a palavra prazer e o significado. Irmãos, a maioria das respostas... Volta, varão. Volta. Não chegou ainda não. Isso. E a maioria das respostas que eu vi no Google, as primeiras de prazer, é maioria no conceito sexual. A maioria que eu fui ver nas pesquisas e as buscas, prazer está ligado à ideia sexual. A ideia, sabe, de você sentir prazer num aspecto sexual. E nem sempre é assim, não é só isso. A gente está numa geração onde prazer está muito, traz a ideia que ter uma vida de prazer, ou viver o prazer da vida é você gozar da vida no aspecto de se satisfazer com tudo que você gosta. E a gente precisa de ter momentos assim, e é bom, e faz diferença. Mas, você pensou aí, o que te deixa feliz? O que te dá prazer? O que você fala, não, eu gosto disso. Isso é algo que mexe com as minhas emoções. E vocês concordam que existem várias coisas? Várias coisas. É muito bom. Muitas coisas são muito boas. E que a gente precisa olhar para ver o que me deixa feliz. O que me dá prazer. Mas dentro desse, eu comecei a estudar esses dias, já tem 3 semanas que eu estou preparando essa série, e eu encontrei uma pesquisa que eu achei muito interessante. A pesquisa, um cara chamado Martin Seligman, ele foi o presidente da Associação de Psicólogos dos Estados Unidos por muitos anos. E esse cara, ele fez uma pesquisa sobre o conceito de felicidade. Esse rapaz, ele fez uma pesquisa sobre o que é, como que as pessoas entendem uma vida de felicidade. Uma vida, o que que é bom, assim, o que que é gostoso, o que que me, sei lá, que me traz felicidade. Acho que é isso mesmo. E ele disse que nessa pesquisa que ele fez com muitas pessoas nos Estados Unidos, existia três pilares, três coisas. Pode passar, por gentileza. Prazer, engajamento e significado. E ele constatou que essas três são as três coisas principais que fazem com que as pessoas se sintam felizes. Tem a ver com prazer, tem a ver com engajamento e tem a ver com significado. E dentro dessa proposta, irmãos, e esse cara, ele estudando, conversando, pesquisando, só que ao mesmo tempo ele entendeu o público dele. E quem que é o público? Ele está nos Estados Unidos, e ele entendeu, e ele falou, olha, o público que eu estava entrevistando é uma sociedade consumista, e é uma sociedade, eu estou nos Estados Unidos, e é uma sociedade, né, do lado ocidental. E a ideia que ele entende é que as pessoas que, quando falam de felicidade, o ponto principal que elas colocam, que o que me traz mais felicidade é o conceito de prazer. É quando eu estou fazendo algo que me dá prazer, essas coisas me deixam felizes. E esse cara, então, ao estudar, ele vai dizer o seguinte: a sociedade ocidental e consumista vem buscando a felicidade justamente no mais fraco dos pilares, o prazer. É importante sentir prazer, mas tornar isso o objetivo da vida leva as pessoas justamente a se afastarem dos outros pilares. Então, quando você tem uma vida hedonista, e hedonismo é essa ideia de prazer, uma vida hedonista é alguém que vive uma vida onde o prazer é o propósito, ele entende que o objetivo da vida dele é sentir prazer, isso é uma vida hedonista, ele passa a viver uma vida egoísta, porque o que importa sou eu acima de todas as coisas, o que importa é eu sentir o prazer acima de tudo, até, por exemplo, numa relação, ou num ato sexual, por exemplo, quem que tem que sentir prazer? Eu que tenho que chegar naquele momento do tesão, eu que tenho que chegar no orgasmo, eu que tenho que chegar, o importante é que eu sinta prazer acima de todas as coisas. E o outro não é importante. Então, quando o prazer passa a ser o objetivo principal de uma pessoa, acima de todas as coisas, ela então vive uma vida egoísta, consumista, e aonde ela é o centro de todas as coisas. Só que a questão aqui é que não é errado ter o prazer como um dos pilares para ser feliz. E esse prazer é a todo custo torna as pessoas egoístas, centradas em si mesmas e com uma visão deformada a respeito do próximo, além de consumistas ao extremo. E aí eu coloquei ali, irmãos, porque a minha palavra nessa noite vai trabalhar muito em cima desses três eixos. Nós vamos para o texto, tá? Vai dar tudo certo, nós vamos para a Bíblia. Prazer, engajamento e significado. E quando a gente fala de engajamento aqui, o próprio psicólogo, ele trabalha a ideia do prazer, no sentido dos prazeres que a gente tem, coisas que nos deixam com alegria e tal. Mas ele vai falar de engajamento. Engajamento diz respeito a trabalho. Engajamento diz respeito à família, engajamento diz respeito à igreja, engajamento diz respeito a projeto social, de voluntariado, de você se envolver em uma causa, por exemplo, de uma causa para o bem da cidade. Engajamento tem a ver, irmãos, com usar o seu talento e a sua imaginação, os seus dons para criar coisas e se desafiar a novas metas. Então, o engajamento, alguém que é engajado em alguma coisa, isso nos deixa feliz. Quando a gente é engajado de fazer coisas com as nossas mãos, a gente se sente útil. Quando a gente participa, quando a gente se sente pertencente a uma família, quando a gente participa de um grupo, seja da igreja, ou a gente é envolvido com um projeto de uma ONG, que a gente faz o bem pela cidade, e por aí vai. Isso são coisas de engajamento, onde os nossos talentos, eles estão servindo outras pessoas, Então, isso tem a ver com engajamento. Essa é a ideia que o psicólogo está trazendo aqui. E o primeiro, e o mais importante, é o significado. E significado é a ideia de fazer parte de algo maior. É quando você entende que você faz parte de algo que é maior do que você, que a sua vida não se resume a você, você não é o centro de todas as coisas, não é no mundo todo, não é só para você as coisas. Existe algo maior que está sendo feito na história. Você faz parte de algo muito maior. E quando alguém entende que eu faço parte de algo que é maior do que eu encontro significado nisso. E aí ele mesmo vai falar. Isso tem a ver com fé, com crença. Pessoas que são ligadas a algo que entende que é superior. E não apenas no aspecto, né, do evangélico aqui que ele está colocando. Mas ele está colocando aquela pessoa que entende que faz parte de uma história maior. Ele encontrou significado. Mas eu coloquei aqui fé, crença, ele colocou, mas eu coloquei servir a Deus e submeter a sua vontade nos traz felicidade. Prazer, engajamento e significado. E eu falei, gente, eu concordo com essa pesquisa. Eu concordo com ela. Eu concordo que precisamos ter uma vida onde a gente tenha prazer em muitas coisas. O prazer, a igreja, por muitos anos, gente, ela tirou o prazer das pessoas, porque isso não pode. Se te dá prazer, isso é pecado. Isso não presta. E eu falo porque eu peguei essa época. Não sou tão velho assim não, irmãos, mas eu peguei uma parte. E eu comecei a pensar nisso, mas é tão importante o significado nos dá propósito, o significado nos faz pensar em saber quem nós somos e que existe algo maior do que nós, e o engajamento é quando a gente se sente útil, quando a gente se vê participando na construção de algo que é maior do que nós. E eu falei, gente, faz todo sentido. E o livro que vai nortear toda a nossa série, irmãos, é o livro de Filipenses. E hoje eu queria trabalhar o primeiro capítulo do versículo 12 em diante, e nós vamos ver a vida de Paulo. E olha como Paulo encontrou significado para a vida dele, engajamento e prazer. O texto diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 12, o texto diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ah, o texto está aqui, tá, gente, no telão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela misericórdia, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só até aqui. Irmãos, algo que nos chama atenção aqui, nós temos uma carta chamada Carta da Alegria, e essa Carta da Alegria é uma carta onde Paulo escreve na prisão, para uma igreja, para uma cidade. Essa é a primeira igreja que foi plantada na região da Europa, a primeira igreja que chega na Europa, a primeira igreja plantada na Europa é a igreja de Filipos, e a igreja numa região, vamos dizer, né, estamos ali debaixo do Império Romano, e essa cidade é uma cidade onde muitos soldados romanos, que é uma cidade que muitos soldados romanos, eles aposentaram depois de trabalhar tanto nas cruzadas, nas guerras. Ao aposentarem, esses soldados são enviados para essa cidade, para ali terminarem a sua vida, porque era uma cidade muito boa de se morar. E esses soldados estão ali agora, muitos cidadãos romanos de fato, e ali naquele momento a gente vê Paulo chegando nessa cidade, e ele passa por tantas lutas para chegar ali, está em Atos 16, quem lembra da história lá do presídio, Paulo meia-noite, adorando a Deus, ali, e ele está pregando para o carcereiro, e é nesse lugar que Paulo está plantando essa igreja, e ele planta essa igreja através de uma família de carcereiros, pensa, irmãos. Inicia uma igreja com pouquíssimas pessoas, na casa de uma família, e ali começa a crescer aquela igreja, e aquela igreja começa a ser contaminada com a beleza do Evangelho, e Paulo prega o Evangelho ali, e aquela igreja cresce, começa a amadurecer, e Paulo está escrevendo uma carta sobre alegria. Sejam alegres, mais uma vez eu digo para vocês, alegrai-vos. E Paulo está passando tanta luta, porque ele está preso por causa do Evangelho, e ele começa essa carta primeiro do versículo 1 até o versículo 11, saudando os irmãos e orando pelos irmãos de Filipos, e agora no versículo 12, ele começa agora a trazer para esses irmãos algo que eu acho fundamental, que tem a ver com significado. Paulo encontrou um significado para a vida dele, e quando nós falamos de significado, eu posso dizer, usar a palavra propósito. Parece que muitos meios aí fora usou essa palavra para tantas coisas, mas essa palavra propósito ou significado é alguém, Paulo encontrou sentido para a vida dele, e quando você olha para a vida de Paulo, e você vê para esses textos mesmo, você vai ver que Paulo ele encontrou um propósito para a vida. Paulo, antes, ele está decidido a matar os cristãos, mas no caminho de Damasco, em Atos 9, esse homem é encontrado por Jesus, esse homem é amado por Jesus, e ele se sente salvo, começa a conhecer esse Cristo, fica 13 anos, presta atenção, não foi de um dia para o outro que o ministério de Paulo começou, ele ficou 13 anos entre os árabes, ele foi para outra região, e ali ele Deus está tratando o coração dele, ele está se convertendo dia após dia, Deus está mudando o coração de Saulo para virar um Paulo, para virar um homem que é pequeno aos olhos do homem, mas grande aos olhos de Deus. Paulo, ele ao relacionar com Jesus, ao relacionar com a Trindade, esse homem encontrou significado para a sua vida, e esse homem, ele volta da região dos árabes, e volta porque Barnabé, em Atos 11, Barnabé vai e convida Saulo de Tarso para ir com ele para Antioquia pregar o Evangelho, e esse homem, Saulo de Tarso, na primeira viagem missionária deles, o Barnabé era o líder da missão, e Saulo era um dos membros daquela equipe, eram 7 pessoas, e eles são enviados para pregar o Evangelho, para discipular o povo, e fica em Antioquia por 2 anos, pregando o Evangelho, falando de Jesus, discipulando pessoas. E Paulo ali, Deus em algum momento chega para ele, e ele se entende chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. E quando ele é chamado a ser apóstolo dos gentios, algo que nos chama a atenção é que ele encontra um propósito de pregar o Evangelho para os não-judeus. Ele encontrou um significado de vida, viver para Deus, esse Deus mudou a minha história, esse Deus me tirou de quem eu era, esse Deus me amou, Quando eu estava perdido em meus pecados, esse Deus me encontrou, me salvou, e Ele encontrou propósito, significado de vida. Eu quero viver para esse Deus. Atos 20, 24, Paulo vai dizer, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Portanto, que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhá-lo dele. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer, ai de mim, se não pregar o evangelho de Jesus. Ai de mim. E não é ai de mim porque senão eu estou lascado. Mas é porque, ai de mim, porque é isso que eu encontrei prazer. O significado que Paulo encontrou em Deus. Eu faço parte de uma história maior. Deus está redimindo a humanidade na história. Deus está transformando o coração de tantas pessoas. Deus está salvando pessoas. Deus está salvando pessoas de várias raças, tribos, línguas e nações diferentes. Deus, Ele nos amou. A história de Deus é maravilhosa, a maneira como Ele veio nos amar, dando o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. Esse Deus veio me amar quando eu não merecia ser amado por Ele. E Paulo, então, ele encontra significado para a sua vida. Já pensou nisso? Você se vê com esse significado? Eu faço parte de algo maior. Um Deus que é o Criador de todas as coisas, que criou os céus e a terra, o Deus que nunca foi criado. Esse Deus me conhece pelo nome. Esse Deus me chamou para participar com Ele da sua história. Romanos 8 vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E Deus nos chamou para sermos teus filhos. Significado, mas também engajamento. E olhando para esse texto, irmãos, eu queria ressaltar alguns pontos aqui. Volta para mim, por gentileza. Algumas partes que eu deixei grifada, porque a gente vai ver o coração de Paulo. Olha o coração de Paulo, irmãos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o quê? O fato de eu ter sido preso, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Paulo, em vez de olhar para suas dores, porque alguém que tem o prazer como principal da sua vida, sabe o que ele mais detesta? Sentir dor. Alguém que o prazer é o principal alvo do seu coração, quando ele está passando por tempo de sofrimento ou de dor, ele entende que ele é um derrotado. Se eu estou vivendo algo que é ruim para mim, que é dor, que gera angústia, então a minha vida não faz sentido. E essa filosofia de vida é a filosofia do hedonista. Vem de um cara grego chamado Epicuro, aonde na cabeça dele ele entende que nós precisamos ter uma vida de prazer para que nós possamos viver para o prazer, e dor não pode fazer parte da minha vida. Dor não pode fazer parte da minha vida. Eu não posso sentir dor, então eu preciso distanciar dessa ideia de dor, porque eu vivo uma vida onde o prazer é o propósito principal da minha vida. E Paulo, ele sente solidão, solitário. Paulo, muitas vezes, ele vai estar na prisão ali, abandonado pelos seus amigos. Paulo, muitas vezes, está sendo chicoteado, como a gente vê em Atos 16. Paulo, várias vezes, ele vai apanhar, irmãos. Mas ele está preocupado aqui ao falar sobre o quê? Ele está trazendo um olhar, um foco maior na dor dele ou no prazer dele? O significado dele? Servir o progresso do Evangelho. Tudo que me aconteceu, irmãos, é para que o Evangelho seja pregado em mais lugares. E aí continua. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Sabe por quê? Naquela época, irmãos, estudando sobre isso, eram 5 carcereiros que revezavam um dia inteiro para cuidar de Paulo. E todos os dias mudava os 5. Sabe o que Paulo começou a fazer com todos eles? Pregar o Evangelho. E aí o que ele está dizendo aqui? A guarda do palácio, todos sabem que ele está preso por pregar Cristo. Todos estão cientes que ele está na prisão porque ele está falando de Jesus para as pessoas. Porque é isso que dá prazer, é isso que ele encontrou de significado de vida, pregar o Evangelho. Mais pessoas conhecerem o Jesus que eu conheci. Continua. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Muitas pessoas, ao ficarem sabendo que ele estava preso, o que deu para as pessoas? Mais coragem. Mais engajamento para pregar o Evangelho. E Paulo, ele não está ressaltando que ele não está se colocando como vítima. Ele não está se colocando de autopiedade. Ele não está trazendo para as pessoas uma carta dizendo: olha, coitado de mim, olha o que está acontecendo comigo, está acontecendo problema, é isso, isso, isso. Eu estou querendo viver para Deus, mas Deus não deixa. Ah, eu estou querendo pregar, eu estou querendo ser uma boa pessoa, eu quero servir as pessoas, mas tudo dá errado para mim. Mas Paulo consegue ver tudo pela ótica, porque ele entende que a vida não se resume a ele. Existe algo maior para os projetos de Deus. Existe algo maior. E Paulo está conseguindo enxergar que existe algo maior do que apenas a sua própria vida. E não é que ele é um masoquista. Eu gosto de sofrer. Nada disso. Mas é porque a ótica de Paulo é que ele colocou o significado como o primeiro. Viver para Deus, conhecer a Deus, servir esse Deus, obedecer esse Deus, porque ele está fazendo a história. Eu sou apenas um participante do que ele está fazendo. Irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Continua. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, e quando estou preso, mas que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Ele se alegra por quê? Porque Cristo está sendo pregado. O que dá prazer para Paulo? Cristo ser pregado. Cristo, a minha causa, o meu propósito de vida é que Cristo seja pregado. E aí, irmãos, a gente pode pegar isso e dizer assim: não, então não tem problema ficar pregando heresia, não. Paulo está dizendo isso? Não. Ele está dizendo que a motivação de muitas pessoas está totalmente errada em pregar o Evangelho. Mas se essas pessoas estão pregando o Evangelho, a notícia, de maneira correta, é possível um mau caráter pregar a mensagem correta? É possível? Sim. Sim, irmãos. Por que sim? É possível, por exemplo, eu acabei de sair de um motel agora, vamos dizer, e transei com uma prostituta. E vim para cá. Só que eu preparei o sermão. E vim para cá e comecei a pregar. Só que eu estou pregando aqui a notícia do Evangelho, eu estou pregando Cristo. Eu estou pregando sobre, existe um significado que é em Deus. Como é que vocês vão saber? Eu posso pregar a mensagem correta, mas o meu coração pode estar totalmente depravado. Isso acontece o tempo inteiro. Eu posso estar pregando aqui, e sabe o que eu mais quero? Que alguém marque aqui, coloque o meu nome, coloque o arroba Thiago Guedes, para que eu possa repostar. Se o propósito meu é esse, eu posso estar pregando por ambição egoísta. Eu posso estar pregando aqui porque é o meu salário. Eu estou pensando no salário que eu recebo. Não estou pensando na pregação do evangelho. Isso é só o meu trabalho, é só a minha profissão. Eu posso ou não posso pensar assim? Mas ainda assim eu posso estar pregando a mensagem correta. Mas quem que sonda o meu coração, irmãos? O Senhor. É Ele que me aprova ou é Ele que me reprova? Vai chegar o dia onde as minhas obras vão ser colocadas, não que eu sou salvo por elas, mas se as minhas obras serão de ouro, de palha ou de feno. Mas voltando ao texto, irmãos, Paulo está dizendo de fato por quê? Hoje é possível eu dizer para alguns nomes que eu vejo na mídia que essas pessoas estão pregando, ainda que ele pregue a mensagem correta, ela prega por dinheiro. O foco é o dinheiro. Isso dá para saber. Pela maneira como algumas pessoas vivem ao longo da sua vida. Ainda que pregue a mensagem correta. E é isso que Paulo está dizendo. O importante é que Cristo está sendo pregado. Deus vai ver com cada um deles depois. Mas Cristo está sendo pregado. Eu ia citar alguns nomes aqui, mas deixa para lá. Vamos voltar. Deixa baixo. Vamos voltar aqui. Mas quase que eu falei. Vai que alguns aqui me dão pedrada, porque alguns são muito famosos. Então, vamos lá. E ele continua dizendo, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu amo Cristo. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho um significado para viver. Eu estou engajado nesse significado. Eu estou engajado porque eu estou usando os talentos que Deus me deu para pregar o evangelho. Eu estou usando os talentos que Deus me formou para ser, para que a mensagem seja comunicada. E o que me dá prazer, o que me alegra, o que me deixa feliz, é que Cristo está sendo engrandecido no meu corpo. É que quando as pessoas olham para mim, o que passa? Esse cara ama Jesus demais. Não sei quem conheceu o Gregório McNutt aqui, mas o Gregório McNutt é um cara que marcou a minha vida. Porque esse cara foi o primeiro cara que eu vi na vida, na minha adolescência, que eu escutei uma pregação dele. E eu li para esse cara e falei, esse cara ama Jesus demais. E eu lembro que eu falei, na minha adolescência, eu quero ser como esse cara. E quem conheceu a história desse cara, em uma das pregações dele, fala que na lápide dele, ele queria apenas um título. Quando eu morrer, eu quero que um título. Que as pessoas, quando lembrarem de mim, que elas possam dizer uma coisa, esse cara amou Jesus demais. E eu falei, Senhor, eu também quero esse título. Eu quero que a minha vida, que o meu corpo, tudo que há em mim, seja para que as pessoas, ao olhar para mim, falem, Cristo está sendo engrandecido através desse homem, porque olha o que Cristo está fazendo na vida desse cara. Olha como esse cara vive a vida dele a partir de Jesus. E quando a gente vive por um significado, a gente passa a entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a prisão cooperam para que o propósito maior de Deus seja cumprido. Deixa eu desabafar com vocês algo do meu coração. Há 5 meses atrás, em outubro, dia 17 de outubro, a minha esposa chega lá em casa chorando. E eu falei, meu Deus do céu, foi assaltada, aconteceu alguma coisa com ela. E ela chega para mim e fala, amor, estou grávida. E para quem não sabe, eu tenho 2 já, pequenininhas, e veio a terceira, está vindo o terceiro. está grávida. É um menino agora. É um menino. É de Deus. Só que no dia, falei, o que, que eu pensei? No racional. Senhor, meu dinheiro não dá. Tipo, já está no limite, Jesus. Já está no limite das coisas. Não dá. Eu sou pastor. Eu não sou teologia da prosperidade também. Eu não prego essas coisas. Senhor, eu sou assalariado da igreja. Sou assalariado, gente. Eu sou um assalariado. Eu sei quanto que eu ganho todo mês. Isso aqui. E é para pagar tudo. E amém. E, Senhor, meu carro não cabe nem 3 cadeirinhas, Senhor. Não cabe. Senhor, como é que eu vou trocar meu carro? Eu não tenho dinheiro para dar mais não, Deus. E foi assim as primeiras semanas. Mas eu lembro que eu e minha esposa começamos a orar sobre isso. Orar, irmãos. E como Deus tem trago para nós algo que tão leve nos últimos dias. Mas onde eu quero chegar com isso? É porque eu vi propósito em tudo isso. Eu vi significado em todas essas coisas. E eu estou dando esse exemplo porque foi uma notícia que, a princípio, na minha vida, mexeu muito comigo. Mas quais são as notícias que, às vezes, mexem com você? Talvez você perdeu o emprego. Talvez você estava na sua vida e, do nada, aconteceu uma coisa que mexeu com a sua estrutura. E você falou, como que isso glorifica a Deus? Mas quando a gente vive a partir de Deus, quando a gente vive com a ótica amando Deus, o que importa para nós, irmãos? A gente passa a olhar todas as coisas. Deus, foi o Senhor que deu. Eu não quis, não. O Senhor que permitiu. E o Senhor vai nos ajudar, vai nos sustentar e vai prover. Né? O Senhor não foi só o Senhor, não, Deus. A gente fez. A gente que faltou ali na agenda ali direitinho, entendeu? Mas o Senhor permitiu e o Senhor vai cuidar, e amém, e amém. Mas onde eu quero chegar? Significado. Paulo tem um significado para a vida. A alegria de Paulo, o prazer de Paulo, é que Cristo seja exaltado através da vida dele. A alegria de Paulo, o prazer de Paulo, se você perguntar para Paulo, o que te dá mais prazer? O evangelho sendo pregado entre os gentios. É pessoas conhecendo a vida de Jesus. E eu não estou querendo colocar só num aspecto parecendo não, mas não, Tiago, é só coisas de crente? Não, mas é porque a Bíblia enfatiza esse lado. Mas isso traz prazer para Paulo. E o prazer de Paulo é a partir de uma ótica de alguém que se deleita em Deus. Deleita-te no Senhor, Salmo 37, versículo 4, e Ele concederá os desejos do seu coração. Deleita-te em Deus, é isso que Paulo está fazendo. Ele está se deleitando no Deus que ele ama. Filipenses capítulo 3 vai dizer, Paulo vai dizer, considero todos os meus títulos e vitórias como lixo pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. A paixão de Paulo é conhecer a Jesus e fazer Jesus conhecido em todos os lugares. Significado, irmãos, engajamento. O engajamento de Paulo é um engajamento a partir do significado dele. E aí você começa a se engajar com que, pela ótica de um cristão. Eu vou me engajar com o que na vida? A minha ótica de amar a minha família, irmãos, o engajamento que eu tenho com a minha esposa é a partir de Deus. Por quê? O compromisso que eu fiz de amar a minha esposa e ser fiel a ela, eu fiz primeiramente, não foi para ela, foi para Deus. Eu, num altar, eu disse para todo mundo que estava no meu casamento. Tinha mais de 1000 pessoas no meu casamento. E para todo mundo que eu disse, estava todo mundo ali testemunhando e alguns ainda filmando. Que deve ter postado alguma coisa, então muita gente estava sabendo. E eles ouviram o quê? Eu dizendo para minha esposa, que eu prometo, Deus, eu prometo amar a minha esposa, honrá-la, cuidar dela, porque eu amo o Senhor, a partir do Senhor. O meu compromisso com meus filhos, com as minhas filhas, e agora o meu filho, é a partir de Deus. Eu amo a minha família. O engajamento que eu tenho agora na construção, na educação dos meus filhos, é de educá-los pela ótica de Deus. Porque o que me dá significado para engajar na família é pela ótica de Deus. O meu engajamento na igreja, eu estou engajado em fazer, em discipular pessoas de Jesus, eu estou engajado em querer pregar o Evangelho, eu estou engajado em querer servir as pessoas, porque eu encontrei significado de vida em Deus. Mas isso não tem a ver sobre mim, isso tem a ver sobre nós, e eu não sou, que exemplo, nada disso. Eu falho o tempo inteiro tentando acertar, mas eu erro demais. A minha esposa é tão santa perto de mim. Ainda bem que ela é mais crente que eu. Mas a gente encontrou significado de vida para a gente ter engajamento. E a partir desse engajamento que eu tenho, o que eu falei com vocês que eu encontro prazer? Em estar com as minhas filhas, eu encontro prazer em estar com os amigos, eu encontro prazer em ir num jogo de futebol, eu encontro prazer em jogar videogame, eu encontro prazer em fazer muitas coisas, mas esse prazer que eu sinto agora, não é um prazer que busca desonrar o meu significado de vida, mas os meus prazeres são prazeres agora que eu vou experimentá-los. Tem problema você ter prazer em viver, em fazer um tanto de coisa? Não tem problema. O prazer não é pecado. Mas que o prazer que você tem seja sempre pela ótica, seja a partir de onde você encontrou significado para viver. Vou te dar um exemplo. Pela uma ótica agora, não cristã evangélica. Mas eu conheci um rapaz alguns anos atrás. Ele era o irmão. Ele namorava uma ex-cunhada minha, uma menina que eu namorei há muitos anos atrás. Esse cara me marcou. Esse cara, ele era Hare Krishna. Isso é o significado da vida dele. Está dando para entender? O significado da vida dele era viver a partir do Deus dele, que ele seguia. E esse cara, então, começou a se engajar nessa causa, da sua religião. E esse cara, ele era engajado, sabe em quê? Ele não comia nada que vinha de vida. Acho que é isso que ele me falou. Nada, carne. Ele não come um tanto de coisa que é vida. Se alguém souber, acho que é isso mesmo. A ideia é essa. Ele era tipo um vegetariano. Nem ovo ele comia. E esse cara era um cara mó doidão, assim, sabe? Que você olhava para a vida dele e falava, esse cara, doidão demais. Só que esse cara tinha prazer. Ele falou, Thiago, eu não esqueço disso. Ele falou comigo, eu tenho o maior prazer de viver assim. Porque para mim é muito estranho. Eu falei, véi, não é uma picanha? Mas eu aprendi a viver sem isso. E hoje eu vivo para Hare Krishna. É minha vida. Ele encontrou sentido aí. Nós temos significado em Deus. Existem pessoas que encontrou significado em tantas outras coisas. Esse é o ponto que eu quero chegar. Existem pessoas que encontrou significado em tantas outras coisas. E essas pessoas têm buscado se engajar com essas coisas. E elas buscam ter prazer a partir dessas coisas também, do significado delas. Mas nós somos cristãos. E o problema é quando a gente encontrou um significado, a gente se engaja com tantas coisas que não faz parte do significado da nossa vida, e a gente vive uma vida de ter prazer que não tem nada a ver com o nosso significado. Está dando para entender? O problema é quando você encontrou um significado, mas o seu engajamento de vida é para você mesmo, você vive para o seu umbigo. Ou é quando você tem prazer, onde o foco para você é ter prazer, não baseado a partir do significado que você tem de vida. É desconexo quando você diz para alguém, eu sou cristão, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, mas você busca viver uma vida de prazer em tantas outras coisas. E não se arrepende disso. E se alegra com isso. E vê nessas coisas felicidade. Isso é desconexo. Que nós possamos realinhar o nosso coração, os nossos prazeres, o nosso engajamento ao significado maior que nós encontramos para viver. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo. Viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é conhecer esse Deus e obedecer a sua palavra. E deleitar-se nele. É ter prazer em Deus, gente. É ter prazer em orar. E muitas vezes nós vamos começar como engajamento. Vai ser um desafio. Mas muitas vezes vira um prazer a vida de oração, a vida de leitura da palavra, que a gente conheça ainda mais o nosso significado de vida, para que a gente possa se engajar com o que é certo, e que a gente possa ter prazer no que é correto. Tenha prazer a partir de Deus. Tenha prazer naquilo que Deus se deleita. E aí deixa eu terminar com duas frases aqui. Essa é a primeira frase do James Smith, que é do livro Você é Aquilo que Ama. O livro Filipenses é a minha base, mas esse livro do Você é Aquilo que Ama é um dos livros que eu estou norteando algumas coisas que eu falo aqui também. Até estava conversando com o Rafa sobre isso. E James Smith, ele diz isso na frase do livro. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas. Uma visão que se resume na expressão reino de Deus. Lembra da oração de Jesus? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Jesus é um mestre que não apenas instrui nosso intelecto, ele forma nossos próprios amores. Seguir a Jesus é tornar-se um aluno do mestre que nos ensina a amar. Ser um discípulo de Jesus é matricular-se na escola do amor. Seguir a Jesus, conhecer a Jesus, é o que Paulo fez. Ele se relacionou com Jesus, ele conheceu a Jesus, e quanto mais ele conhecia Jesus, ele estava fazendo o que Jesus fazia, ele estava desejando o que Jesus deseja, ele estava amando o que Jesus amava, ele queria o que Jesus queria. Anunciar o reino de Deus, ser uma testemunha da vida de Jesus, onde eu estiver, testemunhando. E a outra frase, irmãos, John Piper vai dizer, Deus é mais glorificado em você, quando você está mais satisfeito nele. Deus se satisfaz em nós, quando a gente se satisfaz nele. Deus, o meu maior prazer, a minha maior porção é o Senhor. Que a gente se apaixone por esse Deus. Irmãos, e nessas horas, sabe o que eu lembrei? Dos meus momentos muito, mas muito pentecostal. Se satisfazer. Deus é o meu prazer. E eu amo ter prazer em Deus ao conhecer as Escrituras. Isso me dá prazer. Como é bom quando eu leio um texto e eu vou estudar aquele texto, aquilo me enche de alegria. Gente, que Deus é esse? E a palavra me dá prazer. Mas como é tão bom quando eu fecho a porta do quarto, coloco um Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Irmãos, e como é bom sentir prazer com as coisas de Deus. Como é bom se satisfazer nele. Como é bom ir pra minha casa. E às vezes um tanto de amigo tá me ligando pra sair. E aí eu falo, galera, hoje eu não vou poder sair. Porque eu vou entrar no quarto e eu vou orar. E eu vou babar. E eu vou chorar. E eu vou cantar canções pra ele. E quantas canções que me marcam, e eu exalto Jesus, eu louvo Jesus, e eu falo, Senhor, eu te amo demais, porque o Senhor me amou primeiro. Eu encontrei significado de vida. Eu era um moleque de 12 anos, sem perspectiva de nada, e Deus veio, e Deus me deu a mão, o dono de todas as coisas, o Criador do universo, me deu a mão, me chamou pelo nome, Tiago, eu estou mudando a história, e eu estou te convidando para vir comigo e testemunhar o que eu vou fazer. E nesses 23 anos, eu estou vendo vidas como a minha, sendo transformadas ao conhecer Jesus. Eu entro nas favelas e eu vejo adolescente jovem conhecendo a Bíblia, conhecendo Jesus e dizendo, eu quero viver para Jesus. E eu falei, eu encontrei propósito. O meu engajamento é em ver a minha família. Eu falei, eu tenho 3 grandes objetivos na vida. Eu quero chegar, morrer bem velhinho, cabelo já não tem já, né? Mas eu quero bem velhinho, eu queria morrer bem velhinho, e lá bem velhinho, amando Deus com tanta intensidade, ser fiel à minha esposa e amá-la, pastorear os meus filhos para que sejam parecidos com Jesus e pregar o evangelho com toda a minha força, gastar toda a minha energia para que o evangelho seja comunicado ao máximo de pessoas, principalmente nas periferias. Significado, engajamento e prazer. Que a gente possa encontrar felicidade em Deus. Que a gente possa se engajar na igreja, na família, com todas as coisas que a gente está fazendo no trabalho. Seja engajada com essas coisas. E que você encontre o prazer, todas essas coisas a partir de Deus. A gente vai ter um tempo de perguntas agora, brevemente, e eu queria muito que você pudesse abrir um pouco o coração, conversar nesses grupos, vai ser até 9:30 mais ou menos, quem tiver que sair antes, eu entendo, mas é tão bom esse tempo de partilha, então eu queria muito orar nesse momento, e essa frase do Piper, em cima da mentalidade que ele tem, né, que Deus se satisfaz em nós, quando a gente se satisfaz nele. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Vamos orar. Pai, eu quero te apresentar aqui essa reunião, esse encontro. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor, através da tua palavra, que o Senhor mostre para nós a importância do significado. Para que nós vivemos? Para quem? Qual é o propósito da minha vida? Que seja amar o Senhor. Eu oro para que o nosso engajamento na vida, no trabalho, em qualquer coisa que estamos engajados, seja um engajamento a partir do Senhor também. A maneira como trabalhamos, a maneira como servimos as pessoas, a maneira como olhamos para o próximo, que seja sempre a partir do Senhor. E que a gente possa ter prazer, que a gente possa ter uma vida de prazer, que a gente possa encontrar prazer na vida em viver para o Senhor. Que a gente tenha prazeres tão maravilhosos no dia a dia. Eu oro para que as nossas conversas agora sejam conversas que nos edifiquem, que a gente aprenda um com o outro, que a gente possa abrir o coração também, contar as nossas fragilidades um para o outro e que a gente aprenda um com o outro. E eu te agradeço, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.